A gente teve que compor um disco em 7, 8 meses, basicamente. E ninguém sabe fazer meio mais ou menos. Então, não era fazer qualquer coisa para ter. Então, foi muito intenso. E a gente se confundiu no meio também, no sentido de morar junto não é simples. É, morar junto criando, muito menos simples. E somos quatro pessoas diferentes, enfim. Foi uma loucura, mas é daí que surge o Bala Desejo. Se não fosse essa loucura, não teria sido também o que foi.
Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Risco Disco, um podcast produzido pela Mad Sounds Productions. Meu nome é Cris Sayeg e aqui recebemos artistas para desconstruir suas músicas, revelando instrumento por instrumento e abrindo nossos ouvidos para o seu processo criativo. Bala Desejo é um grupo carioca formado por Zé Ibarra, Dora Morelenbaum, Júlia Mestre e Lucas Nunes. Os quatro amigos de infância, que já tinham suas carreiras musicais individuais, se juntaram durante a pandemia e gravaram seu primeiro disco, Sim, Sim, Sim. O álbum, festivo e carnavalesco, levou o grupo a tocar em festivais como Coachella e Rock in Rio, e venceu o Grammy Latino de melhor álbum pop em língua portuguesa. No episódio de hoje, falamos com o quarteto sobre os processos criativos e a história por trás da faixa Baile de Máscaras, que traz um suspiro de carnaval durante o período de isolamento.
Eu sou a Dora Morelenbaum, sou cantora e compositora. Gravei meu álbum, meu EP, em 2020 e lancei em 2021, Ventos de Beirada, que são três músicas minhas e deles também. E a gente se encontrou em 2021 para começar o processo do Bala Desejo. E tô com eles agora gravando outras coisas também para além disso.
Olá, sou Zé Barra e também sou compositor, instrumentista, produtor, arranjador. Comecei minha vida musical com a Dônica, projeto que compartilho com o Lucas, com o Tom Veloso e com mais outros amigos. De lá para cá, vivi a Dônica, o Milton Nascimento, que toquei com ele durante um tempo na turnê. Enfim, criamos o Bala Desejo juntos, agora é o Bala. E daqui a pouco também vou gravar meu disco para seguir.
Eu sou Lucas Nunes, eu sou produtor, compositor.
Caralho. Achei legal a cena só da banana.
Não, meu nome gera algumas
É,
graças.
claro,
Eu sei que não, pô.
Se quiser começar de novo, a gente corta.
Não, Júlia, porra. Se controla
desculpa,
esse caralho.
Eu sou Lucas Nunes, sou compositor, produtor, instrumentista. Tenho os meus trabalhos também solos, as minhas produções. Eu acho que já produzi todo mundo aqui e outros amigos também. Eu hoje em dia tenho um trabalho de produção com o Caetano, também Veloso, onde eu dirijo o show e produzi esse último disco dele, Meu Coco. É isso, esse sou eu, musicalmente.
Oi, me chamo Júlia Mestre. Comecei meu trabalho lançando meu primeiro EP em 2017, Desencanto, e em 2019 eu lancei meu primeiro álbum completo, solo, Gêmeos. E quem assina a produção desse disco é Lucas Nunes, Zé Ibarra. Agora, em 2023, lancei meu segundo álbum solo, Arrepiada, produção também com minha e do Lucas Ferreira. E nós somos o Bala Desejo, acho que esse é nosso ponto em comum e nosso maior encontro. É o disco que a gente fez em conjunto, nosso Sim, Sim, Sim. E hoje vamos falar um pouco da faixa de Baile de Máscaras e tão animada aqui para poder abrir essa sessão e voltar essas memórias.
Então, vocês já tinham todas as carreiras musicais individuais, né? Como é que vocês vieram a se juntar e formar o Bala Desejo?
Então, eu acho que a formação do Bala Desejo começa quando a gente estudava junto. Na verdade, a gente trocando música e esses conhecimentos musicais de cada um, tinham que sempre foram individualmente diferentes um do outro, cada um com as suas especificidades e seu jeito de compor, seu jeito de ver a música. E na pandemia a gente achou uma brecha pra gente estar junto. Júlia Mestre chamou a gente pra morar junto com ela. E naturalmente dali a gente começou a fazer algumas músicas. Eu acho que a gente entender um pouco, principalmente desse movimento vindo de fora, o que seria o Bala Desejo na pandemia, o que, que a gente poderia fazer ali pra gente e pros outros.
E eu acho que a gente foi entendendo como que seria esse processo. Até agora a gente está entendendo como que é esse processo das carreiras individuais em paralelo com o Bala Desejo. Dando um jeito de fazer as coisas acontecerem juntas também, sabe?
A gente se juntou na pandemia e a gente, na verdade, através de um convite vindo do selo do Koala, da galera do Koala, primeiramente, na verdade, não para gravar um disco, mas para se apresentar no festival. E aí, como o festival foi cancelado pela pandemia, a gente teve a ideia de, vamos gravar um EP, ver o que o Koala acha. E aí, a gente teve como resposta deles, assim, não, vocês não vão gravar um EP, vocês vão gravar um disco. Vocês têm que gravar um disco. E a partir daí, dessa proposta deles, a gente se juntou novamente durante a pandemia. A gente fez o disco em 2021 e lançou no início de 2022.
E vocês diriam que sem pandemia não haveria Bala Desejo?
Talvez.
Não. Com certeza
poderia
não.
Haver outra coisa, mas Bala Desejo...
Bala Desejo não. Impossível.
Porque a gente já trabalhou muito junto, mas não como grupo, assim. Não seria, acho que, os quatro juntos no mesmo projeto, mas sim eu trabalhando com o Lucas ou com o Zé ou com Dora. A gente já fazia isso, né? Já fazia shows com diversas formações e produções, mas nunca a ideia de ser um grupo coletivo. Até porque eu acho que a gente vem de... a gente tem referências parecidas, mas também a gente... acho que tem maneiras de compor diferentes, maneiras de produções, gostos musicais, assim, que também tem muita coisa em comum, mas tem muita coisa diferente. Então, eu acho que foi justo a pandemia e a gente passar a morar junto que a gente foi olhando mais para os pontos em comum do que os que a gente tinha diferente. E aí acabou nascendo o projeto, muito por essas coisas, essa oportunidade que vieram, mas já ali começou a nascer, a gente começou a se apaixonar um pelo outro.
E o próprio conceito do Bala Desejo não existiria se não fosse a pandemia. É um disco pandêmico sobre a pandemia, sobre um pós-pandemia que a gente fez pensando nisso, para isso, para nós e para os outros.
Foi uma postura como reflexo disso, né?
É.
O Bala Desejo é uma postura inventada e sentida por nós nesse momento, né?
Exato. O Bala Desejo como grupo e o Bala Desejo como obra. É tudo totalmente fruto desse momento que a gente viveu.
E como que foi essa época de vocês morando junto? Como é que foi o processo de composição dessas músicas?
Caótico, maravilhoso. Né? A gente nunca tinha tido a necessidade de compor por encomenda, né? Foi a primeira vez que a gente compunha por prazer e por inspiração espontânea. Mas nesse disco foi diferente, muito interessante por isso. Muito sofrido em alguns momentos, mas muito... É muito mais interessante do que sofrido, porque nos fez chegar em lugares que a gente nunca teria chegado. A gente teve que compor um disco em 7-8 meses, basicamente. E ninguém sabe fazer meio mais ou menos. Então, não era fazer qualquer coisa para ter. Então, foi muito intenso. E a gente se confundiu no meio também, no sentido de morar junto não é simples. Morar junto criando, muito menos simples. E somos quatro pessoas diferentes, enfim. Então, foi uma loucura, mas é daí que surge o Bala Desejo. E se não fosse essa loucura, não teria sido também o que foi.
E todas as músicas do disco surgiram de todos juntos? Ou tem composições individuais que já vinham?
A gente começou, na verdade, com esse intuito de compor as músicas para fazer um álbum em pouco tempo. Muitas surgiram juntos e muitas outras surgiram separadamente e complementamos naquele momento que a gente estava finalizando para poder entregar um álbum.
Então, muitas músicas começam com uma pessoa e depois a gente levava pro grupo. A gente tentou ter essa dinâmica, assim. Porque também não dá pra ficar sempre tentando junto, porque às vezes você precisa acreditar em alguma coisa sozinho pra ter a confiança de mostrar aquilo. Então, às vezes a Dora chegava com uma ideia, enfim, a gente fazia dali, jogava no caldeirão. E aí vinha a máquina, Bala Desejo, operar aquela matéria bruta ali e levar pra algum lugar.
Vamos falar agora de Baile de Máscaras. Vocês se lembram do dia que vocês começaram a escrever ela?
Essa música é simbolicamente importante pro disco. E ela foi, de certa forma, quem norteou o conceito do disco. E é engraçado, né? Porque quando a gente se alimenta das coisas, sem saber para onde a gente tá indo, a coisa às vezes sai espontaneamente, sem que você pense naquilo. E foi engraçado, porque essa melodia já saiu, de primeira saiu já com essa letra. Era dia de folia e a gente não se via. Pronto. Então, o que está, obviamente, implícito nisso? A pandemia, né? Claramente.
Eu cheguei na casa do Zé, na escada, e estava ele e Júlia.
Esse foi o primeiro dia.
Exatamente. Cantando essa primeira parte. Era dia de folia, a gente não se via. Era dia de maldade, a gente na saudade. E a gente ficou um tempo nisso, assim. Era...
O interesse primordial que pelo menos me veio nela foi essa coisa desse ritmo que não é... Que é bem comum, né? Que é... Era dia de folia e a gente não se via. Que é uma coisa que é contra-instintiva.
Era dia de folia e a gente não se via. Era dia de maldade e a gente na saudade.
Não, e eu acho que junto com a letra, nesse momento, veio os acordes, né, do violão, aquele mi bemol menor, e depois a gente desce pro baixo na sétima, que gera um medo, uma tensão, alguma coisa que a gente naquele momento gigante, tocando e vivendo isso, a gente não entendeu. Mas esse lance também, justamente da marcha caetaneada, né, que, enfim, é uma história, na verdade, que o Caetano, quando ele fez São João Xangô Menino, ele foi mostrar para os Doces Bárbaros, Gil, e aí ele viu aquela batida, né, o Gil ouviu aquela batida, tchacuncum, tchacuncum, ai, Xangô, Xangô Menino, tchacuncum, e falou assim, cara, esse é um negócio que não existe meio, isso é uma marcha caetaneada, então só para explicar que esse tchacuncum, tchacuncum virou conhecido no mundo dos músicos por uma marcha caetaneada. E com o Alberto também fazendo aquela linha
Alberto
de baixo, né?
Do
tchacuncum, tchacuncum. E aí quando a gente entra no... Eu, você, nós três...
É um walking bass, né?
Aí
ele começa a fazer um walking bass. Tudo começou a conversar muito ali naquele momento.
Baile de Máscara realmente foi um quebra-cabeça. Eu lembro também que o violão foi gravado depois. Que essa ideia também do...
Jazz Manouche.
Já tinha sido gravado um violão, mas não era aquilo, não era aquilo, não era aquilo. Aí um dia a gente foi pro estúdio gravar coro e aí regravaram o violão.
Teve um momento que eu surtei, assim, falei, não tem que ser nada disso. Essa música é, na verdade, um jazz manouche.
E essa música tem uma coisa específica nesse sentido que, assim, a gente gravou o disco inteiro ao vivo e o que saiu naquele momento foi o que ficou, mas essa música especificamente a gente, foi a única que a gente resolveu, tipo, desmontar a bateria e remontar e entender o que fica, o que sai, né?
A bateria foi montada.
Então a gente gravou só o bumbo, só o hi-hat.
E os instrumentos, eles vão entrando muito aos poucos, né? A gente começa a música com só voz.
Era dia de folia.
Começa os violões baixo.
Era dia de maldade. E a gente na saudade. Sol queimando o chão da rua. Tão vestida quanto
E depois entram umas frasezinhas de Rhodes, né? Pra ela começar a caminhar pra outro lugar. Aí entra o hi-hat.
E metalofone.
Junto com uma guitarra lap steel. E é legal porque tem essa coisa, né? Que ele faz que vai, mas não vai, né? Tensiona, indica pra onde você quer ir, não vai, dá pra depois ir com tudo.
Tem a referência do ABBA, né, que foi muito forte no lugar das vozes. Também tem um piano ABBA.
Piano.
Tem uma coisa meio épica nessa música, que a gente se deixou ser, né, que é, por exemplo, isso no B tem essa... Um negócio meio rock and roll.
isso faz parte das melodias que estão entranhadas na
que
música,
que ajudam,
né,
você a olhar pra frente. Tipo assim, o primeiro, no eu, você, nós três, não tem pão nem tandandam. Não, você faz o primeiro aqui, fala a ideia, depois com outras informações. A cabeça vai entrando num modo que desemboca.
Não, e é isso. É toda essa puxada de estilingue pra chegar naquela viradinha de e aí entrar no refrão.
É porque um refrão se faz com um bridge bom, né? O refrão já sacava que ia pro si ali. Porque é bonito, né? Porque fica pra ti. Tipo, você acha que poderia voltar pro mi bemol menor, que é o tom da música, né? Pra ti, tum. Poderia ser isso, mas não. Tan, tan, pan. Aí, tipo, dá aquela... O avião decola,
lugar,
né?
Um lugar novo, no final das contas, é um lugar novo. E esse quem do refrão também, porque a gente faz uma linha de acordes diferentes. É bem legal ouvir depois. Legal falar um pouco do que aconteceu nesse processo de vozes, porque a gente decidiu fazer uma organização nessa música específico de gravar, eu acho que duas vozes de cada um, todo mundo fazendo a mesma voz. Depois, nas aberturas, a gente começou a acrescentar algumas terceiras vozes nossas mesmo. Então, não, o que vocês estão ouvindo em Baile de Máscaras não são 4 canais de voz, devem ser uns 12 canais de voz. Porque a gente conseguia dessa forma, cada um de nós cantando em timbres diferentes. Então eu cantava tipo um eu, você, nós três, e o outro eu, você, fazendo todas essas diferenças que no final das contas geraram essa sonoridade assim do som que a gente chama de meio plugin bala desejo. A gente tem essa brincadeira que a gente, quando vai pegar um arranjo novo, uma música nova, a gente fala, não, vamos fazer o plugin bala desejo, que já tem meio que uma ordem que a gente se organiza aqui de timbragem e de aberturas que soam melhor na nossa voz.
Era dia de folia e a gente não se via. Era dia de maldade e a gente na saudade. Sol queimando o chão da rua, tão vestida quanto nua. No outro ano a gente não demora. Balas, brilhos e bandeiras subindo essa ladeira. Caixas, bumbos e trompetes e as chuvas de confetes.
Queria lembrar também que quando a gente estava gravando no estúdio, a gente também recebeu o Jacques Morelenbau. E ele seguiu com o arranjo da faixa de cordas.
Que a gente
e
deu um
sopros.
Briefing pra ele que a gente queria que fosse meio Schoenberg, Bela Bartók, construção do Prá. E ele fez aquela maravilha lá.
Eu acho que quando a gente gravou as cordas do disco, foi a parte final do processo todo, né?
Foi.
Foi a última gravação antes da gente ir pra mixagem. E tem uma foto que tá até no nosso vinil, que é a gente com a orquestra. E quase que virou capa
isso.
Do disco, assim, né? Que a gente batendo palma, assim, pra orquestra. Foi emocionante, assim, ver essa gravação.
Tem um detalhe do arranjo, né, que justamente sobre essa coisa da referência da construção, né, tem uma referência bem clara, se você tem um trechinho ali que na volta do segundo verso, né, era dia de folia, que é um pedacinho do Prá, né.
Era dia de folia e a gente não se via. Era dia de maldade e a gente na saudade.
Esse arranjo de sopros e cordas juntos, feito pelo Jaquinho, geram pra mim uma sensação muito doida, que ali no estúdio foi muito claro, mas é um filme, é uma música que ela transcende num lugar que parece um filme, uma história, um início, meio e fim. A gente começa sentindo medo, né, com aqueles acordes, aquele jeito. E no final é uma festa, é um tchê-tchê-rê, tchê-tchê, baile de máscara.
Eu lembro que a gente tentou fazer com que essa música desse conta de um conceito do disco. Então o disco ele começa num carnaval, um carnaval de rua. Então o nosso disco começa com a pandemia chegando, de certa forma. A gente tá lá no baile, não sei o que, de repente tem até uma porta que fecha lá.
No Embala pra
Viagem.
Embala
pra Viagem, né? A primeira faixa. E aí, vum! Então é como se o Bala Desejo surgisse na pandemia. Fechou. Era Dia de Folia e a gente não se via. Então a música meio que ela enfim, é uma metáfora do que seria a pandemia acontecendo, as tentativas nos refrões de uma saída, não sei o quê, e o final da música que explode no recarnavalizar, que vai recarnar, carnavar, recarnavalizar, que seria o fechamento simbólico dessa trajetória, que é a busca de sair de uma pandemia e encontrar um recarnaval, encontrar uma festa que se materializa no final da faixa, com o tema do recarnaval, que hoje em dia virou o tema de início de show do Bala Desejo, enfim.
Eu queria perguntar rapidinho daquele trecho que, tipo, entra no meio que numa viagem, alguém começa a falar uma parada.
Tem esse momento do... É porque quando a gente tava fazendo o disco, a gente queria também trazer outras... uma mistura, assim, de coisas, não só também de música, mas a gente queria trazer textos, e daí que veio a ideia da vinheta também. E aí, quando a gente já tava finalizando as gravações, a gente trouxe dois roteiristas pra ajudar a gente com o texto, que foi o Bruno Jablonski e a Maria Santos. E aí a gente começou a fazer também uma pesquisa também sobre Kintsugi e falando sobre quebras e contornos e o que seria o sim. E por isso que antes de começar a faixa, vem uma frase do Caetano Veloso falando: eu quero dizer sim, dentro da Kombi dizer sim, dentro do mundo dizer sim, dentro do sim dizer. Baile de máscara.
Pois que aqui mora o sim dos desnorteados, em busca do sul que suja, interessado,
balado,
história alguma cuja meta nunca suja.
Viver também.
Baile de máscara.
Depois de mãe, que é
de
infinito é.
Vendo bala, vejo desejo.
E aí a gente fez um recorte de uma mescla. A gente pediu para amigos nossos e artistas que a gente admira mandarem áudios, assim, mandando pedaços de frase. A gente mandava: ó, por favor, fala isso aqui pra gente e tal. Então a gente fez recortes da Sofia Chablau, do
Ney,
Rubel,
da Ana Vitória, do Rubel, da Ana Franga Elétrico, da Duda Beat, do Tim Bernardes, do Tom Veloso.
Muitos amigos nossos, só que nesse momento é o Lucas Vaz, que é um cineasta que acompanhou a gente durante muito tempo nesse processo inicial, assim, de
não
composição.
Não é você, não?
Não.
Tem todo mundo, tem móvel.
Tem muita
esse
gente.
Balas é o...
Não, Balas não, tem um texto que é você, eu acho.
Eu acho que sou eu e Lucas.
Sério?
Dois Lucas.
Era uma galera.
Encontro
aí a gente
de Lucas.
Foi limpando.
Fala só complementando, harmonicamente, né, essa brincadeira. Essa parte também é um outro estilingue pra chegar no tchê tchê rê tchê rê. E é bem legal ouvir a brincadeira de cordas e sopros que estão acontecendo no meio dessa zona, porque rola esse trinado doido.
Nem tudo a gente consegue resolver no estúdio com pouquíssimo tempo. Então essa música é a única música que a gente tem uma coisa que eu acho que a gente se arrepende.
É.
Que no show a gente faz diferente. Que é, antes do grande finale, tem um break muito louco. Tipo assim, um negócio completamente alucinado.
Que a gente tentou 10 coisas.
A gente não sabia o que fazer na hora, tinha que ter aquilo. Só que na verdade não precisava ter o break. Era só continuar.
Só num crescente.
Era só um crescendo. Mas... ficou aquilo, eu odiei desde o primeiro momento, teve gente que gostou.
Era estranha.
Ficou.
E ficou.
Eu odeio.
É. Não, eu acho que foi, muito no momento também uma pilha da banda, assim, de todo mundo.
A banda curtiu.
Todo mundo criou essa. Foi uma virada que geral criou, assim. Faz parte da história da música também.
É isso.
É doido. E as cordas, elas fazem tchan, tchan, um acorde harmônico dos dois.
Batendo no ar.
E é batendo no ar. Eu acho que o Jaquinho sacou a onda, tipo assim, ah, essa parada é uma piada musical. E aí ele fez uma piada musical.
Ele escreveu
pegou,
isso no plum, plum,
tipo, batendo em qualquer corda. Então é um acorde cluster. Tipo, aleatório, assim. É engraçado essa parada. Cara, tem uma curiosidade que eu queria contar, porque é uma parada... Eu lembro que até o Marcelo Costa, que gravou com a gente, falava que nossas músicas, os finais das nossas músicas era outra música. E o final dessa música tem uma parada doida, que eu sempre ficava tentando descobrir qual é a cereja do bolo de toda a música. Toda música tem que ter alguma coisa nova que aconteça no final, que seja interessante, que capte a atenção novamente da pessoa. E... nessa música, teve um dia, baseado nesses áudios que eu ficava ouvindo compulsivamente para poder achar coisas. Porque às vezes tem um áudio da gente cantando, aí, pô, o Lucas faz um fraseado no violão. Aquilo pode ser uma cordas, aquilo pode ser não sei o quê. Então, ficava catando. E aí teve um dia, enfim, eu não costumo fumar maconha, mas enfim, um dia fumei, fiquei loucaço e fui ouvir esse áudio. Esse primeiro áudio da gente tocando lá com o Alberto, não sei o quê. E aí, lá pelas tantas, no final da música, que antigamente era só tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê, não tinha recarnar carnaval nem nada, eu ouvi, porque eu tava loucaço, eu ouvi um negócio que atrás da gente cantando tchê-tchê fazia encontrado. Tô falando sério.
Mas não, a gente... tipo, mas é doido, porque a gente ouviu esse
negócio bom que você
fumou. Eu ouvi esse negócio, eu falei... mas ninguém fez isso naquele áudio. Não existia essa melodia. Que fazia, nesse ritmo... eu lembro que eu ouvi isso assim, aí me assombrei, porque eu achei lindo aquilo, porque nem na música não tinha esse ritmo. Pum, pum. Aí eu fui pro piano assim, aí fiquei catando, falei, caralho. Aí veio o negócio do recarnar,
os acordes,
carnaval,
né?
Recarnavaliza. Tipo assim, caralho, tipo, foi a parada. E é muito doido, porque veio de uma coisa que ninguém fez. É muito, realmente, inacreditável. Que a gente queria que terminasse em festa. E tem muitos fonogramas icônicos da música brasileira e do mundo que acabam em fade out, que é uma coisa que a galera não tem feito muito hoje em dia.
E principalmente quando, de repente, acontece um solo de alguma coisa. E aí,
exato,
quando entra aquele solo, a música começa,
exato,
a cair. E aí, no caso, também tem um solo de sax que finaliza a faixa, assim. Quando ele desponta e sai do arranjo e vai fazendo um improviso, aí a faixa começa a entrar.
Inclusive, dê uma olhada nesse solo do Marcelo Martins no final, porque ele... é uma música já muito divertida de você solar, porque ela brinca com uma harmonia cromática pra baixo e com os acordes meio doidos. Então, ele fez um solo que sintetizou muito essa coisa de festa, anos 80.
E pra dar essa sensação de que a festa continua. Porque tem o solo do Marcelo e depois do solo ainda volta o tema. Tá, 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 e aí acaba. Assim, a galera continua.
Aproveitando para falar dos músicos que gravaram, vocês tocaram também na música, o quê? E quem mais gravou também?
Sim, a gente gravou bateria, foi
Tomás
Arres. Aí no baixo, Alberto Continentino.
Percussões, Daniel Percussões. Conceição.
E Marcelo Costa.
Aí pianos, a gente gravou alguma coisa meio misturado, assim.
Nós dois. Dora gravou metalofone. Eu gravei violões, Lucas gravou violões também. Eu gravei Rhodes.
Engraçado pensar nesse processo agora, né? Dela ter sido a primeira música que a gente terminou. E a mais fácil, a que saiu mais fácil na composição. E a que saiu mais difícil na produção, né? Na gravação.
Falando do disco, foi um álbum que nasceu entre uma junção musical de amigos, né? E chegou a ganhar um Grammy agora, ano passado, de melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa. Quando vocês se juntaram, vocês imaginavam chegar assim longe?
Caraca, não. E principalmente ganhando um álbum pop contemporâneo, porque eu acho que quando a gente se juntou pra fazer o Bala, a gente quis chegar nesse lugar pop. A gente quis comunicar alguma coisa.
Só falava disso, né? Tem que ser pop. Tem que ser pop.
Um negócio do pop. E foi pra outros lugares também, isso, na maneira da gente se vestir, da gente se comportar no palco, da gente dizer tudo que a gente tinha imaginado nesse momento da pandemia, né? Então, ganhar um álbum pop, um Grammy de contemporâneo, um álbum pop, e muito brasileiro, né? Porque as nossas referências são todas daqui. Foi muito, muito, muito gigantesco pra gente, assim.
E agora, com vocês, Baile de Máscaras, do Bala Desejo.
Era dia de folia e a gente não se via. Era dia de maldade e a gente na saudade. Sol queimando o chão da rua, tão vestida quanto nua. No outro ano a gente não demora. Balas, brilhos e bandeiras subindo essa ladeira. Caixas, bumbos e trompetes.
E para o futuro, o que, que podemos esperar do Bala Desejo e das carreiras solo de vocês?
Eu acho que essa pergunta poderia ter sido feita começando pelas carreiras solo, porque eu acho que agora... O Bala é antes um encontro do que uma banda. A gente sempre se colocou e se sentiu, né, para dentro como isso também. Sem que isso tire nenhum tipo de apreço que a gente tenha pelo Bala Desejo, mas é um encontro nosso. E antes do Bala já tínhamos muitas coisas acontecendo e essas coisas continuam acontecendo. A Júlia acabou de lançar nessa semana o álbum Arrepiada dela. A Dora acabou de gravar o álbum dela, eu vou gravar o meu. O Lucas com 1000 projetos. Então a gente entende que nessa dinâmica do Bala Desejo tem que existir esses lugares também. Então agora nesse momento a gente está focando em construir esses outros pilares, esses outros lugares, para depois voltar e fazer mais coisas bonitas para vocês e para a gente também.
Para fechar, uma pergunta que a gente tem sempre feito para os artistas, que é: quais artistas vocês têm mais escutado agora? De repente artistas novos que estão começando suas carreiras, brasileiros ou internacionais?
Acho que a gente pode repetir alguns dos nomes das pessoas que até a gente falou que participaram das vinhetas e tal. Ana Frango Elétrico, claro, né?
Sofia Chablau.
Bruno Berli.
Tim.
Tom Veloso.
Tyler, The Creator.
Rosalía.
ABBA.
Mercedes Sosa.
Mas a gente tá falando de coisas novas, ou velho? Eu não me lembro.
É um pouco
de
que tudo. Eu ouço.
Se quiser.
Eu ouço isso tudo que a gente tá falando, assim.
Por aí. Jorge Ben.
Beleza. É isso então, galera. Muito obrigado.
Obrigada.
Tamo junto. Demais. Até mais, hein?
Foi especial pra gente aqui poder falar. É a primeira vez que a gente...
degustou.
É, teve essa oportunidade de falar, botar uma lupa sobre uma faixa que a gente criou. E quando a gente faz muitas entrevistas, a gente às vezes fica muito ali pegado contando a história de como nasceu o Bala. Mas poder abrir aqui o processo de criação é bem legal e eu acho que vai ser um momento bem especial para também quem acompanha a banda poder saber essas curiosidades todas.
Esse foi o Risco Disco, um podcast da Mad Sounds Productions. A Mad Sounds é uma produtora de áudio e música para filmes e podcasts. Para saber mais e acompanhar de perto o Risco Disco, siga @madsoundsprod no Instagram ou acesse madsoundsprod.com.